E a gente também gosta de ter 85% da carteira em coisas tipo a Microsoft, tipo a Visa, tipo a Mastercard, que são negócios previsíveis, 15% em coisas mais nervosas, mais arriscadas, que tem um retorno bem mais alto, que historicamente fizeram a diferença. Assim.
Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Tiese e hoje com Leonardo Otero, ele que está à frente da operação da Arbor. Obrigado aí, viu, Leonardo, pela
Obrigado
participação.
Vocês, vai ser um prazer falar.
E, cara, a gente quer se aprofundar aí no tema de vocês. Uma das questões que me coloco assim para querer compreender a operação de vocês melhor, né? Como que vocês iniciaram essa ideia de ter uma operação mais globalizada? Tem a ver com crescimento? Tem a ver com oportunidade? Se você puder trazer um pouquinho aí pra gente.
Claro, claro. Não, ótima pergunta. A gente, quando a gente começou o fundo em 2015, a gente sempre teve uma visão, né, pro mercado de ações de uma forma mais holística. Eu acho que toda a literatura de value investing, né, que é o pilar da nossa filosofia, vem dos Estados Unidos, né, um pouco da Europa. Então, pra gente sempre foi bastante natural pensar em investimentos globais, né? E eu acho que é legal colocar que, se a gente olha os mercados, né, numa janela longa de tempo, o mercado americano, ele é disparado o mercado com a melhor performance, e a gente não acha que é por acaso, né? A gente acha que a sociedade americana, ela tem o capitalismo mais desenvolvido, ela tem as leis mais previsíveis, ela tem os maiores polos de inovação. Então a gente acha que fazia muito sentido, né, olhar para lá também, né? Eu acho que o Brasil, sem dúvida, tem muito boas empresas, mas acho que abrir o horizonte de investimento, né, a busca por mais empresas fazia bastante sentido. Eu acho que um ponto interessante do nosso fundo, que eu acho que principalmente em momentos de juros altos como agora, é que a gente faz o hedge da moeda, né? Então, por exemplo, se eu compro a ação do Google lá fora e trago para real, eu ganho por volta de 70% do CDI. Então, o investidor que investe no nosso fundo, ele não está abrindo mão do CDI. Eu acho que isso é uma mensagem bacana para deixar. Então, a ideia do fundo é combinar o beta de países desenvolvidos, do mercado americano, que é uma bolsa que tem uma performance muito boa, com alfa, né, que acho que historicamente a gente entregou um alfa legal em cima do S&P e outros índices, e também não abrir mão dos juros. Então, se a gente pensa que o Brasil é a terra dos juros altos, né, mas não é a terra de um bom desempenho de renda variável, a gente acha que fazendo fundo dessa forma, a gente conseguia trazer os juros, que é um componente muito bom, das aplicações financeiras brasileiras com a seleção de empresas globais, e assim dá para o investidor brasileiro uma oportunidade de diversificar, né? Que eu acho que colocando nosso fundo dentro da carteira de fundos locais, você, além de ter um bom retorno, você tem também um componente de descorrelação que pode ajudar.
Pô, bacana. Muita gente tá se aprofundando cada vez mais, né, nos temas, né, quando a gente coloca níveis de risco, o que tem que ser olhado. Se você puder traduzir um pouquinho essa ideia do que é o beta, o que é o alfa ali para vocês na estrutura, até para pro leigo que está ouvindo a claro. Gente também conseguir identificar e conseguir se... entendi o que é esse nível de risco, né?
Sem dúvida. Então, o beta, grosso modo, é o retorno que o mercado entrega se você comprar um índice. Então, por exemplo, se você olha a bolsa americana, ela tem um retorno histórico de 7% em dólar. Então, grosso modo, se o futuro for igual ao passado, você deveria ganhar 7% em dólar, que é um retorno muito bom, né? Mesmo com juros altos nos Estados Unidos hoje, é um retorno mais alto do que os juros. O alfa é, pô, mas eu, como um gestor ativo, eu quero ganhar mais de 7%. Então, historicamente, desde que a gente abriu, a gente entrega mais do que o S&P 500. Então, você teria, se o passado se repetir para frente, você teria 7% mais o alfa da Arbor, né? E em cima disso, você teria também o diferencial de juros quando você traz para real. Porque uma discussão que a gente vê muito é o pessoal comparando juros em dólar com juros em real, né? Então, o retorno em dólar com o retorno em real, melhor dizendo. Então, por exemplo, hoje um retorno de 10% em dólar e em real é por volta de 17%. Então, no momento que eu penso que a bolsa americana dá 7% em dólar, No momento que eu penso que historicamente a gente tem um alfa de mais ou menos 700 pontos base, se eu coloco os juros ainda, a gente estima um retorno superior a 20% em reais para o fundo. Historicamente foi por volta disso, nos primeiros 9 anos a gente espera que tenha esses três componentes, beta, alfa e um pouco do diferencial de juros.
E aproveitando essa questão, o alfa da Arbor, né? O que, que vocês procuram de tipo de empresa, concentração daquela empresa no portfólio? O que, que é, qual que é o que a empresa tem que ter para entrar no portfólio de vocês, e como é que vocês definem também o tamanho dessa empresa, o risco, claro, que vocês vão concentrar nesse investimento?
Não, bom, ótima pergunta. A gente tem um viés muito fundamentalista, a gente acredita muito em empresas de qualidade, né? Eu acho que todo investidor de ação acaba se referindo dessa forma, mas a gente prioriza muito empresas que tenham um crescimento orgânico elevado. Então, por exemplo, quando a gente olha o retorno de 7% do S&P 500, você olha a receita das empresas, ela cresce por volta de 6% ou 7% nessa janela. Então, existe sim uma correlação grande entre o crescimento da empresa, do lucro, da receita, com o desempenho das ações. Então, a gente entende que, ao priorizar uma empresa que tem um crescimento mais elevado, você, né, tudo mais constante, você deveria ter um retorno mais alto também. Historicamente, isso funcionou. Outro pilar bastante grande da nossa filosofia de investimento é empresas que têm um retorno sobre capital alto, né? Que, fim do dia, é muito melhor você crescer sem ter capex, né? Sem ter que investir, do que você ter capex. Então, por exemplo, se eu sou um varejista, para eu crescer, eu preciso estar abrindo sempre novas lojas. Então, uma parte importante do meu lucro vai para construir essas novas lojas. Enquanto que, por exemplo, uma Visa, uma Mastercard, que são investimentos do nosso fundo, elas não precisam, né? No final do dia, o crescimento vem do aumento de renda, da inflação e dos bancos emitindo novos cartões de crédito. Então, todo o lucro da Visa e da Mastercard consegue ser devolvido pro investidor. Então, são conceitos simples, mas eu acho que, às vezes, na busca por performance de curto prazo, muitos investidores e gestores fogem um pouco desses conceitos e buscam talvez o que esteja mais na moda ou o que esteja aparentemente com uma probabilidade maior de subir no curto prazo. A gente realmente foca no longo prazo. A gente acha que no mundo de hoje, né, que eu acho que hoje em dia é muito mais fácil, né, mais acessível fazer global, porque você tem muito mais informação, né? A gente está conversando aqui pela internet, você tem o Twitter, você consegue ter informação. Eu acho que 20 anos atrás não era o caso. E como a gente pensa sizing, né? A gente, historicamente, a gente dificilmente tem uma posição maior do que 10%. Tá? A gente acha que 10% é uma posição que, se você acertar, já faz uma baita diferença na cota do fundo. E se você errar, também não te tira do jogo, né? A gente já chegou a ter posições de 15% no passado, mas a gente acha que 10%, 12% ali é o limite. A gente tem hoje 20 ações na carteira e a top 5 é por volta de 50%. Então é top 5, 50%, top 10 por volta de 70%, com 20 ações no total. E o nosso principal termômetro de risco, né, é perda permanente de capital. A gente dosa muito o tamanho das posições mais em função do risco do que do retorno. Então, por exemplo, hoje a nossa maior posição é a Microsoft, né? Mas a gente não acha que a Microsoft é o maior retorno do fundo, mas ela é a maior posição porque a gente vê ela com um downside muito limitado. Então, a gente tem essas bússolas de tamanho e a gente também gosta de ter 85% da carteira em coisas tipo a Microsoft, tipo a Visa, tipo a Mastercard, que são negócios previsíveis, 15% em coisas mais nervosas, mais arriscadas, que tem um retorno bem mais alto, que historicamente fizeram a diferença, assim, que são negócios que mas também não dá para ter muito grande porque tem mais risco.
Dá um exemplo pra gente desses mais nervosos que vocês investem.
Boa. Hoje a gente eu diria que duas ações que são um pouquinho mais arriscadas do que a média da carteira, né? E vou até dar um passo atrás para falar como a gente pensa Brasil, né? Historicamente, o fundo teve, né, nesses 9 anos, entre 85% e 90% de investido em países desenvolvidos e entre 10% e 15% em países subdesenvolvidos. A gente coloca o Brasil dentro dessa classe. É, a gente teve, por exemplo, o maior, melhor investimento que a gente fez foi no Sudeste Asiático, uma empresa da Indonésia. Então, o Brasil a gente coloca dentro dessa caixa onde a gente só investe no Brasil quando a gente vê retornos, né, desproporcionais, porque a gente associa o Brasil a um risco mais alto do que os Estados Unidos. Feito esse preâmbulo, Banco Inter hoje é o negócio, é o nosso investimento que a gente vê com maior potencial de ganho, que é uma empresa brasileira. É um caso assim que impressionante, que a ação subiu muito e depois caiu 95%. Então hoje a gente tem uma posição de 5% em Banco Inter, que é uma posição que a gente vê com muito mais risco que uma Microsoft, mas em a gente estando certo, a gente é um negócio que pode dar fazer talvez 5 vezes aí em 5 anos tranquilamente. Assim. Então acho que é legal você ter bastante negócios previsíveis com negócios que podem dar aquela diferença na cota.
Legal. Leonardo, sabe uma dúvida que eu tenho? E eu acho que é muito inerente ao tipo estrutural de tomada de decisão no dia a dia, né? Como equalizar essa balança, né? Porque de um lado você tem um cotista aqui com uma expectativa de retorno, do outro lado você tem uma análise fundamentalista que é aquela lá que... independente muitas vezes da volatilidade, né? Você estando certo na tese, você consegue segurar a ação, porque você sabe que na linha lá na frente você vai obter os seus retornos, né? Você compra um ativo por R$1, sabendo que ele vale 2 e ele cai para 25 centavos. Mesmo assim, você sabe que vale 2, né? Sim. Mas muitas vezes o cotista aqui fica, né? Fica sentindo isso. É, e essa alta de juro de curto prazo, eu imagino que trouxe um desafio gigantesco aí pra gestão. Como que vocês equilibram isso a ponto? Pô, cara, a gente vai ter que desfazer dessa posição, porque de alguma forma esse cotista vai ter que ver eu trazendo menos volatilidade. Esse tipo de conversa acontece?
Eu acho que acontece, a gente tenta não tornar essa conversa algo muito importante, porque senão eu acho que o rabo acaba abanando o cachorro, né? Eu acho que, mas assim, a gente claro que sabe que a gente tem um produto financeiro que também não dá pra gente esquecer completamente a volatilidade, né? Como que a gente na Arbor aborda isso, né? Quando eu falo do 85-15, o 85-15, por exemplo, quando eu falo de uma Mastercard, de uma Visa, de um Google, de uma Microsoft, são negócios que, pela maturidade, eles são menos voláteis, né? Então, se você traz para uma métrica de volatilidade, enquanto que um Banco Inter vai ter uma vol de 30, 35, uma Microsoft vai ter uma vol em momentos normais de mercado de, sei lá, 12, 13%. Então, no momento que eu faço essa classificação no 85-15, eu estou principalmente pensando pelo ponto de vista de perda permanente de capital, mas eu sei que fazendo isso eu também estou otimizando a vol do fundo. Então a gente considera isso sim. Ano passado, em 2022, a gente teve um fenômeno bastante atípico, né? Porque você teve o primeiro descontrole inflacionário dos Estados Unidos desde a década de 80. Então ano passado foi um ano extremamente volátil e o fundo também teve uma volatilidade um pouco como reflexo do que aconteceu no mercado. Mas, Luiz, assim, o que eu diria é que ações são voláteis, eu acho que também não dá para você... o nosso fundo é um long only, a gente não tem nenhuma estratégia de derivativo para reduzir a vol. A gente considera a vol dentro desses comentários que eu fiz, mas a gente também não tem target de vol. Uhum. Eu acho que a gente também não vai deixar de comprar uma empresa porque ela é muito volátil. Por exemplo, a gente comprou um novo investimento semana passada, que saiu o resultado, a ação caiu 47%. Assim, você fala, cara, como que uma ação... Pô, a empresa tem 20 anos, aí saiu um resultado trimestral, a ação caiu 47%. A gente não tinha na carteira e comprou. Mas eu acho que também a gente se pensa muito na seguinte coisa. Eu preciso estar psicologicamente preparado e eu preciso estar com um sizing justo. Se o mercado vir muito contra você... Você poder ter ficha para investir, né? Que vai um pouco no 10%, né? Eu acho que eu nunca teria 10% numa coisa mais arriscada. Por exemplo, um Banco Inter, a gente tem 5%. Eu acho que é posição máxima para esse tipo de negócio, porque são ações que são muito... podem ser muito testadas pelo mercado, né? Mas uma Microsoft, é muito difícil o mercado testar 30% para baixo, porque é um negócio quase uma renda fixa, né? Muito previsível, né? Então mas é um assunto... muito importante, mas eu diria que às vezes é até subjetivo. É difícil você saber quanto que você tem que abordar conceitualmente e quanto por matemática, né? Os fundos multimercado e que tem target de vol, eles têm uma abordagem 100% matemática, com stop, vol target, mas eu acho que é outro estilo de gestão.
E nesse gancho ali, né? A gente conversou faz mais de um ano, você tinha um portfólio, a gente falou de novo no ano passado eu tinha um portfólio muito parecido e falamos agora também de novo, o portfólio está praticamente igual, né? Então isso, na nossa visão aqui, né? A gente entende que é um portfólio que vocês têm um modelo de gestão bem consistente com o que vocês entendem de cenário, de abordagem fundamentalista, mesmo com o cenário difícil como está. Como é que vocês decidem, olhar qual que é o gatilho para você falar, não, vamos estopar essa ação, vamos mudar a nossa cabeça aqui, substantivo, porque deu ruim, por exemplo. Quando é que vocês decidem, como é que vocês decidem?
Sim, a gente, é verdade, assim, por exemplo, a Microsoft a gente comprou em 2016, né? Então a gente vai estar fazendo... daqui a 3 anos, faz 10 anos que a gente está comprando a posição, tem 7 anos. O Google, a gente está 9 anos, né, investido, e tem vários exemplos. Então, eu acho que todo o nosso discurso como empresa, como fundo, é a longo prazo. Então, eu acho que a gente precisa também ser coerente, e eu acho que isso que você comentou é a gente ver como o diferente disso deveria acender uma luz amarela. Mas, sem dúvida, acontecem casos onde a gente erra, né, e onde a ação sobe muito, né? Então, vou começar pela parte onde foi. Acho que tem 3 casos emblemáticos que acho que é legal contar. Um deles foi o melhor investimento que a gente já fez na Arbor nesses 9 anos, que foi uma empresa chamada listada em Nova York, mas sede em Singapura, mas com mercado indonésio, chama Sea Limited. Para quem está ouvindo, ela é dona do Shopee, que é um e-commerce que tem até aqui no Brasil. A gente investiu a 11 dólares em 2018, ela bateu 330. Isso em 2 anos. Então ela multiplicou por 33 vezes em 2 anos. Mas se você olha qual era a posição que a gente tinha, né, nessa ação ao longo desses 2 anos, você vê que a gente começou a vender a 40 e ela bateu 300. Então a gente começou a vender muito, mas a gente sabe que às vezes a empresa pode surpreender e às vezes o mercado pode exagerar. Então a gente foi vendendo, e quando ela bateu 300, a gente tinha 3%, né? A gente chegou a ter 15 quando ela estava 40 e foi para 3. Hoje ela está 100, ela caiu bastante, mas se você olha o retorno da ação comparado ao retorno da gente na ação, a gente tem um retorno muito melhor do que a ação, porque a gente soube fazer esse sizing. Esse é um caso que deu certo. Um caso que deu errado foi uma empresa chamada Ethereum, a empresa americana. Qual era a tese da empresa? Ela chegava para um seller da Amazon. Tem muitas pessoas nos Estados Unidos que importam produtos da China e vendem através da Amazon. Então, dropshipping, que chama. Ele fazia aquisições em série. Então, você tinha um produto, eu tinha outro, o Pedro tinha outro. Ele ia comprando a gente, tomando dívida. Então, o modelo parecia muito legal. A gente investiu nessa empresa. Mas o que a gente veio a perceber depois? Que o teu produto, ele vendia durante 3, 6 meses, 1 ano. Ele era um produto que não tinha recorrência. Então, quando a gente fez a modelagem dessa empresa, a gente assumia que os nossos produtos iam sempre vender. Então, a cada produto que essa empresa comprasse, a receita ia crescer. Quando, na verdade, a gente percebeu que os produtos eram meio efêmeros. E, então, a gente errou. A gente percebeu isso num ano, assim, para dentro do investimento. Começamos a fazer pergunta para o CEO, para o CFO, eles não, começaram demorando para responder, depois não respondiam, a gente começou a ver que estava esquisito e vendeu. Nesse ponto de erro, a gente tem até um gráfico na nossa apresentação que eu acho legal, que a gente compara nossos acertos com nossos erros, né? O nosso principal acerto, a gente ganhou mais ou menos 45 pontos de cota, tá? Então, a gente ganhou 45 pontos de cota. A gente tem mais de 5 acertos que dão 15% de cota para a gente. Enquanto o nosso maior erro tirou 3% de cota. Então, todos os nossos erros acima de 1% de cota não somam o nosso maior acerto. Então, a gente olha muito isso também. Eu acho que no fim do dia, o sizing de posição é um negócio que eu acho que às vezes, para value investors, é um pouco pouquinho pouco comentado. Eu acho que o velho investor, ele tem aquele dogma de, cara, vou botar tudo na minha melhor ideia, que é muito que o Buffett falou a vida toda, né? Vou olhar a minha cesta e tal. Mas às vezes, cara, dá merda, né? Às vezes você não consegue ver e o chão abre na tua frente. Então a gente tem muito respeito com o tamanho de posição. E um terceiro erro, cara, que foi o maior erro, mas não um erro que tá na cota, é um erro que poderia estar. A gente tinha 3% em Tesla em 2018, do fundo. A ação multiplicou por 30 e a gente vendeu antes dela multiplicar por 30. Então, assim, teria sido mais 50 pontos de cota aí, mais ou menos, que a gente...
Winner's curse, né? Se ganhou, mas...
Então, muito assim, os erros que a gente errou tá lá na cota, de 3%, aquela matemática que eu comentei. Mas tem muito erro que é você vender cedo, né? Então... Acho que é
e faz parte do risco da operação, né? Você acertar o time é muito difícil, né? De modelar isso no dia a dia. Por isso que eu gosto de olhar essas teses. Como que vocês descobrem, né, a operação? Existe um segmento preferido? Existe uma estrutura preferida? Como que vocês descobrem a ponto daquilo lá fazer parte de um funil de teses ali para vocês colocarem dentro do fundo?
As empresas, né?
Isso.
A gente que gostaria ou quer acreditar ou acredita que nesses 9 anos a gente fez uma boa prospecção, né? A gente está, grosso modo, há mais de 9 anos, mesma equipe, né? Eu, principalmente, eu e o João Vitor, que é meu cofundador, a gente tem um direcionamento muito claro para essas características, né? Empresas que são previsíveis, têm retorno do seu capital alto, né? Que chamam as compounders, né? Que tem um crescimento interessante de longo prazo, com um filtro importante também, que é país. A gente acha que faz sentido, sim, você estar em país onde as leis são mais respeitadas, onde o cenário é um pouco mais previsível. Então, ao longo desse período, a gente foi construindo um universo de cobertura, né, que hoje eu diria que está por volta de 150 empresas, sendo 70 delas bem mais próximo. Então, a gente acompanha isso e todos os resultados, tudo que o Sell-Side está falando, a gente tem modelo atualizado para tudo. E a gente também não tem problema nenhum em falar que a gente acompanha os principais fundos do mundo, assim, a gente tem um acompanhamento, assim, da mesma forma que vocês fazem aqui, a gente tem, mais olhando lá para fora, né, a gente acompanha os 30, 40 principais mutual funds e hedge funds que a gente gosta, e isso também dá ideia pra gente. Então, em muitos casos, a gente descobre uma posição através de um fundo que a gente admira lá fora, ou através desse processo contínuo de depurando empresas com as nossas características. Porque eu não acho que tem certo e errado, cada gestor tem sua filosofia, mas a gente não investe em coisa cíclica, não investe em commodity e não investe em banco, né? Que eu estou até me contradizendo em Banco Inter, posso até explicar por quê, mas a gente não investe nesses setores, porque são setores que, assim, a gente não tem como saber qual vai ser o lucro da empresa esse ano, no ano que vem, no outro ano. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. Você pode abordar top-down, você pode abordar, pô, já tá tudo precificado. Enfim, dá para ganhar. Mas a gente não faz isso. O que a gente faz é negócios previsíveis. Assim, pra gente é muito importante saber qual vai ser o lucro da empresa esse ano, no ano que vem, no ano seguinte. Então, esse processo contínuo, a gente olha muito o gestor e a gente tem esse filtro muito claro para modelo de negócio, assim. E esses modelos de negócio que a gente gosta acabam estando concentrados em alguns setores, né? Por exemplo, a indústria financeira, não bancos, é uma indústria lá fora, aqui no Brasil não tem tanto, mas lá fora é uma indústria enorme. Então, por exemplo, a gente investe também na S&P Global, que é um dos ativos da empresa, é a agência de rating S&P. A gente tem muita posição de software, né? Então, acho que alguns setores acabam tendo mais peso no fundo como consequência das empresas.
E até fazer um comentário aqui, né? Ou até uma dúvida, na verdade. Quem tá ouvindo, obviamente, percebeu que o seu sotaque é do Rio de Janeiro e você veio do Rio para cá para fazer esse podcast, que eu agradeço aí a tua mobilidade vir para cá. Quando a gente fala muito de investimento global, né? Fica aquele, não estigma, né? Mas... Putz, mas ele está distante do mercado que ele opera, né? Ele está do Rio de Janeiro, que ainda existem algumas gestoras que resistem no Rio de Janeiro ainda, que não vieram para São Paulo, mas mais do que vocês estarem no Rio de Janeiro, vocês operam um ativo que não fica nem global, de certa forma, né? Por que isso? Melhor, né? Porque você explicou, mas Como é que você contrapõe o argumento de que vocês estão distante do centro que vocês operam, né? E por que que isso não é um problema hoje para vocês?
Não, ótima pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito importante ser feita e a gente sempre recebe essa pergunta porque ela é, no final do dia, ela é uma das principais, né? O que eu acho, Pedro, é o seguinte. Se você pega os melhores investidores do que a gente está falando sobre ações, né? Da história, assim, o maior de todos é o Buffett. Assim, você pode dizer que morar em Omaha na década de 70 era mais distante de Nova York do que morar no Rio de Janeiro em 2023, no sentido de velocidade de informação. Um investidor muito importante também era o John Templeton, que é um investidor que foi, cara, década de 70, 80, 90, o cara lavou a égua de ganhar dinheiro, ele morava em Bahamas. Então, assim, não existe. Por mais que o intuitivo sugira pensar, cara, eu tenho que estar ali no burburinho, eu tenho que estar no news flow, no intraday ali, senão eu não vou ganhar dinheiro. Não existe nenhuma estatística que comprove esse negócio, tá? Então, eu acho que é um pouco por isso, né? A gente, estudando nossos heróis, a gente viu, cara, pô, se eles conseguiram, pô, de forma nenhuma, não tô falando que vai ser o Buffett, mas eu acho que eles já criaram uma jurisprudência que é possível. Eu acho que, em paralelo a isso, cara... no fim do dia, olhando a longo prazo, né, com o mundo hoje em dia tão diferente como ele era, né, tipo, hoje em dia é muito rápido a informação, eu tenho total tranquilidade em dizer, cara, que a gente não se sente de forma nenhuma uma desvantagem competitiva para alguém que está sentado na Europa, investindo numa empresa americana, por exemplo. E no caso de país desenvolvido, que é o nosso core, esses países, eles são muito sérios quanto à disseminação de informação, né? Assim, então, uma Microsoft, ela não faz reunião one-on-one com analista, ela se comunica, ela é quase um país, né? Vale 2,3 trilhões de dólares, então ela se comunica de uma forma muito estruturada, né? Então, o que ajuda, né? Você sabe que não tá tendo uma reunião velada onde ela tá soltando alguma coisa, né?
Um almoço ali com o CEO, aquelas coisas que acontecem.
Entendeu? Exato. Exatamente.
O mercado mais líquido, com informações mais difundidas, né, fica mais difícil mesmo você pegar algo arbitrário, né, algo que...
Privilegiada, né?
Uma informação privilegiada. Mas fiquei com a dúvida. Me explica aí o Banco Inter.
Cara, então, a gente não investe em banco, né? A gente, historicamente, putz, é muito difícil a gente ter investimento em banco. O que a gente acha? Assim, a gente acha muito legal você ter 85% em coisas muito estáveis e poder tomar um pouco mais de risco em coisas um pouquinho mais arriscadas. E dentro desse ângulo, o Banco Inter, a gente acha que hoje em dia, um pouco por Brasil e contexto Brasil, mas é um negócio que chegou a valer 70, 80 bi de reais, né, no RAI, e tem um patrimônio de 7 bi, e hoje em dia vale por volta de 4 bi de reais. Então é um negócio que está... com o desconto para patrimônio líquido, que é uma métrica, assim, se a gente olha como o Value Investing começou, ele começou através do price to book, né? Então, é a métrica mais conservadora de análise de valuation, né? Então, quando a gente olha Banco Inter hoje, cara, a gente acha assim, se der tudo errado, assim, você vai perder muito pouco, porque o patrimônio líquido, ele é super líquido, ele é carteira de médio prazo, tem títulos do governo. E assim, se der certo, né, putz, esse negócio pode valer muita grana, assim, pode valer facilmente 3 vezes, 5 vezes mais do que vale hoje. Então parece uma simetria incrível e a gente acha que o mercado tá olhando ele de uma forma muito injusta, assim. Hoje eles têm, pô, 25 milhões de clientes, que é muita coisa. Eles, na época do IPO, eles venderam um caso de crescimento, né, um caso de abertura de conta, e agora o mercado tá cobrando lucratividade, né, e pô, você sabe que muitas vezes para crescer você precisa investir na frente, através de CAC, coisas do gênero, né? Então a gente acha que o Banco Inter está no momento onde não tem investidor. O investidor de growth está muito machucado, não está olhando muita coisa. E o investidor de value investing, ele está olhando ROI, métricas de lucratividade imediata, onde o Banco Inter hoje não pontua bem. Se você transporta, se a gente se transporta para daqui a 3 anos, né, e a empresa entrega o business plan que ela apresentou no Investor Day do início desse ano, a gente pode estar falando de uma empresa com uma cara completamente diferente, uma empresa que vai estar com um retorno sobre patrimônio líquido por volta de 20%, no caminho de 30%, o book value, que é hoje 7 bi, mais ou menos, né, deveria chegar em 15 bi em 2027, então você tem uma dobrada de book. Você fala, pô, se eu tenho um book value de 15 bi em 2027 e a empresa vale 4 bi hoje, uma empresa que tem 20, 30% de ROI, ela vai ter que dar no mínimo a 2 vezes book. Então, com um book de 15, 2 vezes book, dá 30 bi de market cap. Contra 4 bi hoje, você vê um MOIC aí de 7, 8 vezes. Então, esse é o meu cenário de dar certo. Meu cenário de dar errado é, cara, o cara tá baixo de book, né? A gente sabe que ele é um ativo muito... que valioso no sentido de ter muito valor estratégico. Então, eu acho que ele pode ser comprado se ele não tiver sucesso. Então, eu vejo, cara, difícil perder e se bobear, você pode dar uma porrada ainda. Então, a gente gosta bastante.
Pô, legal, Leonardo. E agora eu queria entender um pouquinho mais, né? Qual que é o futuro? Como vocês estão vendo o futuro aí para a Arbor? Como que vocês estão vendo o momento do mercado? É um momento bom para vocês? O que vocês estão mirando daqui para frente?
Não, boa. É um momento bom. Eu acho que, assim, eu fundei a Arbor em 2014. Tá? Hoje eu tenho 34 anos. Eu era jovem, eu tinha por volta de 26 anos. Antes disso, eu trabalhei por volta de 8 anos no mercado em dois fundos de ação do Rio de Janeiro. Eu fui analista e sócio. Então, assim, a gente começou pequeno, assim, a gente falou, cara, eu quero montar um fundo que tenha a nossa cabeça, sabendo que o longo prazo demora e você tem que ter paciência, né? Então, a gente está super animado, a gente está hoje por volta de 280 milhões sobre patrimônio. Comparado aos maiores fundos, não é muita coisa, mas comparado do que o tamanho que a gente começou, é um belo crescimento. Eu acho que o movimento para investimento em ações no Brasil, ele está só no início, né? Eu acho que hoje em dia está todo mundo no título público ainda e acho que é questão de tempo para a indústria crescer. E em cima disso, eu acho que investimento global é um negócio que, sim, todo mundo tem que ter, né? A gente não sabe se é 5, 10 ou 100% da carteira, né? Mas alguma coisa tem que ter. E a gente quer se posicionar como uma das opções, né? A gente, nosso fundo, eu acho que é o do Brasil que tem um track record mais longo. Então, isso vai ser sempre uma vantagem competitiva que a gente vai ter, porque a gente faz isso há mais tempo. Então, quando eu vejo a Arbor daqui a 5, 10, 20 anos, eu vejo uma estrutura parecida. Hoje, nós somos 6 pessoas. A gente acredita que em ações faz sentido ter uma estrutura que trabalha muito tempo junto, menor do que muita gente. Às vezes, muita gente atrapalha mais do que ajuda, porque são muito opiniões distintas e no final do dia, a longo prazo, são poucas empresas, então a gente vê a Arbor com uma estrutura semelhante e se continuar indo bem, né, continuar crescendo. O momento de Brasil não ajuda, no sentido dos juros está muito alto. Acho que não tem como fugir do disso. Acho que quando o juros está muito alto, ele acaba atraindo muito recurso, né? Mas eu acho que é cíclico, cara, e a gente está super animado, assim, entregando o retorno que a gente espera, né? O fundo está indo bem esse ano, sobe por volta de 20%, né? A gente está agora em maio de 2023, e a gente espera um retorno de 23%, 24% ao ano pelos próximos 5 anos. Então, pô, se eu pego, isso vai fazer com que a gente quase triplique o AUM que a gente tem só com o retorno do fundo, e ao longo do tempo a gente, claro, que espera ter êxito na parte comercial. Então, quando eu vejo a empresa daqui a 5 anos, né, eu acho que a gente vai estar num lugar, claro, tem que entregar, tem que fazer, o fundo tem que subir, né?
Não é uma garantia.
Não é uma garantia. Mas eu falo com o pessoal lá, o pessoal que mais jovem na empresa, fala assim, pessoal, o comercial é muito importante, mas, cara, tem que subir. Assim, eu fico brincando, tem que subir, então o fundo tem que ir bem. Então, isso é a nossa meta, tem 3 metas, é o fundo subir, o fundo subir, o fundo subir. Uhum. E o resto vem como consequência e, claro, trabalho duro. Mas estamos animados.
Muito bacana. E como o pessoal acompanha vocês? Você é ativo nas redes sociais? Conta um pouquinho. Como que o pessoal consegue acompanhar um pouquinho mais a estratégia?
Legal. Na minha pessoa física, Leonardo Otero, eu posto coisas no Twitter. Eu acho importante postar para o pessoal ver mais ou menos as coisas que eu posto e entender um pouco da filosofia. E a gente, como Arbor, a gente faz um call trimestral que está disponível no YouTube. É, e tem até os antigos. Então, se o pessoal ficar interessado, ah, nesse trimestre, nesse ano, o fundo foi bem. Por quê? A gente vai ter explicado e vice-versa a gente vai ter explicado. Eu acho que até o podcast que a gente está gravando, eu acho que o futuro é importante. Você, transparência é tudo, né? Ainda mais com investimento, porque a gente quer que o nosso fundo seja algo que o cliente que investe saiba o que está comprando. Talvez não saiba todas as ações, mas saiba a filosofia, alguns nomes, para saber o que espera, né? Acho que fundos que são muito caixa preta, às vezes o cliente não sabe nem o que esperar, né? E quando começa mal, eu acho que a sensação de segurança é mais alta, né? Se você é transparente e fala o que você está fazendo, acho que prepara, né? Eu acho que e atrai pessoas que gostam, né? Eu acho que muitos investidores do nosso fundo investem há muitos anos e investem porque eles acreditam em, pô, eles gostam do fundo que investe global, eles gostam do fundo long-only, eles gostam do hedge, que eu pessoalmente acho que você juntar uma boa seleção de ações globais com o CDI brasileiro
é um sweet spot,
né? Se você olha o CDI mais S&P, você pega, faz uma carteira dessa e backtesta com qualquer fundo da indústria, você estaria primeiro quartil.
Só fazendo um ponto com relação a isso, né? O investidor que quer dolarizar a carteira, né, e ele busca um fundo que não é redeado, ele está botando muitas vezes a volatilidade de um ativo que é mais volátil do que a própria carteira do fundo. Então, botar dólar na carteira, se o cara não tem um passivo em dólar e ele quer ter um ativo em dólar, vai descompassar bastante, porque você pode entregar um baita retorno, mas o real anda muito, o dólar cai e você perde esse retorno ali e dá aquela impressão de que não está andando, mas o fundo está indo muito bem. Então, a gente prefere bastante realmente um fundo redeado.
E exatamente foi por isso que a gente tomou essa decisão também. A gente gosta muito do Carrego e a gente ficou, cara, a galera vai operar dólar no nosso fundo, né? E o dólar é a coisa mais imprevisível que existe, né? Assim, quem diria que o dólar ia valorizar esse ano? O real ia valorizar esse ano, né? Então, a gente também acha... E se você pega em janelas longas, o Carrego ganha da desvalorização, né? O fato do Brasil ter os juros muito, muito alto, ele ter o agro muito forte, ele tem algumas situações de contorno que tornam a moeda muita reserva, muito mais ancorada do que em países subdesenvolvidos. Então, é isso aí, Pedro. A gente realmente acha que faz muito sentido por essa allocation combinar retorno e moeda forte com juro real e juros no Brasil.
Muito legal, Léo. Parabéns aí pela operação, pelo que vocês vêm montando aí ao longo dos anos. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Prazer ter você aqui. Esperamos mais vezes aí a gente voltar a conversar. E você que nos ouviu até aqui ou nos viu, não deixe de comentar, colocar nos comentários aqui no YouTube ou colocar pra gente no retornocast@maisretorno.com, nosso e-mail. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, quiser conversar com a gente, pode mandar por lá. Obrigado, viu, pessoal? Até a próxima. Valeu, Léo.